programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Bom dia, eu sou a Bruna Camargo, a mãe do Vicente, o Vi para os íntimos, e está começando mais um programa que é Coisa de Mãe. Você nos acompanha pela 91.7 FM ou site da Rádio Ipiranga. O tênis Nike acompanha vitórias e superações diárias no mundo da corrida. Experimente você também a sensação de correr com um calçado funcional e super estiloso, que você encontra, é claro, na Sportec. E na Shalom Papelaria, você encontra os melhores materiais para organizar o seu escritório, garantindo um dia de trabalho eficiente, organizado e produtivo. Coisa de Mãe já falou sobre maternidade atípica em mais de uma oportunidade. Trouxemos histórias comoventes e inspiradoras. E eu sempre compartilho aqui, vez ou outra, sobre o meu filho ao longo dos programas. Também já falamos sobre a saúde mental da mãe. Mas hoje eu quero convidar você para a gente falar sobre a saúde mental da mãe atípica. Porque eu sou essa mãe? Também. Vocês sabem que o programa tem muito da minha maternidade. Mas porque ao longo dos meses eu tive a oportunidade de conhecer tantas mães incríveis que dão tudo de si e um pouco mais para cuidar dos seus filhos atípicos, para verem eles se superando, evoluindo e se desenvolvendo. E é uma missão linda, mas muito desafiadora, que nem todo mundo entende. Não é à toa que ao falar sobre o assunto, os profissionais da área sempre trazem à tona que, infelizmente, são comuns as separações após o diagnóstico de um filho. Ser mãe atípica é um processo. Quando se descobre uma gravidez, ninguém espera, ninguém quer, ninguém imagina que vai enfrentar uma busca desenfreada pelo diagnóstico. Ninguém gostaria de viver em salas de espera de terapias. Nenhuma mãe gostaria de ter que aprender desse jeito a ser forte. Mas não há escolhas para a gente. E como não há escolhas, nós precisamos cuidar de nós. Precisamos falar sobre o assunto, precisamos quebrar tabus. E a informação e o acolhimento, vocês sabem, é o primeiro passo. Por isso, eu recebo aqui, nos estúdios da Rádio Ipiranga, no programa Coisa de Mãe de hoje, com muita alegria, a presença do Dr. Taylor. Doutor, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia.
Imagina, bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre saúde mental e agora de um tema super importante, né? Que é aí a saúde mental de mães atípicas.
Para começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor trouxesse para nós os principais fatores aí que podem contribuir para essa sobrecarga mental que eu comentei das mães que têm os seus filhos atípicos.
Então, assim, Bruna, o que, que a gente pode observar principalmente na clínica médica aí, né? No atendimento de mães de uma maneira geral. Todo filho, principalmente um filho recém-nascido, ele vai trazer uma sobrecarga emocional para essa família, para essa mãe. Ou seja, é uma carga, né? É uma responsabilidade que antes você não tinha e que você acaba passando a ter. O filho atípico, nesse primeiro momento, ele também vai vir com essa carga emocional. Só que o que, que eu noto mais em atendimentos, né, dessas mães principalmente? Que é as questões das projeções. Né? As projeções que você criou para o seu filho hoje vai ser totalmente mudada. Né? Então, às vezes, a mãe atípica tem não só essa sobrecarga física, né, de estar ali cuidando do seu filho, assim como mães típicas, né? Vamos assim dizer, de estar dando atenção, de trocar de alimentação, de o choro, o sono que às vezes não está regulado, mas sim também as projeções, porque a sua forma de ver vai mudar, você vai mudar totalmente, ou seja, você vinha de uma perspectiva, você vinha de uma projeção na qual, na maior parte das vezes, você foi criada e houve uma ruptura iminente. Assim como houve uma construção de uma maternidade, há uma ruptura também. Entendi. Por quê? Porque às vezes não era aquilo como você esperava, como você mesmo disse na introdução do programa, né? Então, a sobrecarga mental vem do ato de cuidar, sim, sem sombra de dúvidas, mas também vem das projeções. Porque daí, o que, que vai acontecer? A mãe começa a pensar no futuro, começa a pensar nas possibilidades, começa a pensar nas possíveis ausências, nos possíveis problemas ou dificuldades que esse filho vai enfrentar. E tudo isso, em alguns casos, é claro, vai se tornando pensamentos ruminantes na mente dessa mãe, que se torna uma mãe muito mais ansiosa, uma mãe muito mais preocupada, uma mãe muito mais assustada mesmo com a maternidade que está vindo. Então essa sobrecarga é uma sobrecarga tanto física quanto emocional, pautada, acredito eu, numa quebra de perspectiva que acontece nesse primeiro momento.
Legal você comentar isso, eu fiquei lembrando de uma fala de mães atípicas, que elas falam que quando você descobre o diagnóstico, você perde o direito de morrer.
Isso,
né?
Acontece muito, acontece muito. E assim, eu cuido e atendo mães aí que têm seus filhos já há 20, 30, 40 anos e por algum motivo vieram a falecer primeiro que elas. Elas simplesmente perdem o significado da vida. Eu acho que é uma coisa que a gente pode também conversar daqui para frente, que é sobre essa entrega, uhum, né, que acontece. E é o que eu tento sempre trabalhar com as mães atípicas, que há sim a responsabilidade pelo filho, há essa questão de perspectivas, há tudo isso, mas também tem que existir um fortalecimento do eu enquanto mãe, eu enquanto mulher, eu enquanto indivíduo, para que a sua vida seja também vivida, né, de alguma forma.
Doutor, eu queria falar sobre esse acúmulo de responsabilidades, esse acúmulo de preocupações que o senhor falou, essas projeções, essa insegurança mesmo. Como que isso vai afetar a saúde mental de uma mãe no dia a dia, de forma prática, assim, falando?
Isso. Principalmente com crise de ansiedade. Acontece muito, tá? Crise de ansiedade, porque é um médico que não deu certo, é a sessão que foi cancelada, é a terapia ocupacional que eu não tô conseguindo vaga, é sempre alguma coisa que parece que vai impedir que você consiga dar o melhor para o seu filho.
Entendi.
Então, eu acredito assim, Bruna, que no dia a dia, o que vem mais a afetar, né, essas mães que eu escuto muito, é essa insatisfação ou essa insegurança de não estar dando o melhor para o seu filho.
Uhum. A cobrança, né?
A cobrança. É uma autocobrança, né? Às vezes, de você não entender realmente que, poxa, não dependia de mim. Né? Eu estou aqui disponível, eu estou aqui com a minha criança, eu estou aqui no ambiente onde eu deveria estar, mas simplesmente não vai acontecer.
Uhum.
Né? Então, você ter essa capacidade de entender e de ter uma maturidade emocional diante de todo esse turbilhão de emoções que você está vivendo, de até que ponto isso tudo depende de mim? Então, essa autocobrança, eu acho que é a parte mais complicada aí da questão da responsabilidade mesmo.
Uma questão que eu queria trazer também para o nosso bate-papo são as comparações com as outras crianças, né, doutor?
Nossa, isso
acho que teria um programa só disso, né?
Só disso. Acontece uma coisa, Bruna, que é a régua, né? A régua da mãe atípica vai ter que mudar.
Perfeito, o senhor falar isso, perfeito.
É isso, você vai ter que mudar. E você vai ter que mudar totalmente o seu parâmetro de enxergar o mundo.
Uhum.
Você vai virar uma chave e vai perceber que tem um lado B, né, da sociedade, um lado B do indivíduo, um lado B da vida mesmo. E isso serve não só para a construção do seu filho enquanto um ser social, mas para a sua construção enquanto mãe, enquanto mulher. Né? Entender que há lados, há situações, há outras possibilidades que, enquanto a gente não estava inserido naquele meio, a gente não tinha capacidade, às vezes, de enxergar mesmo.
Exato.
Né? Então, a régua hoje vai ter que ser diferente. Né? Não adianta você colocar a mesma régua para o seu filho que tem o amiguinho lá da escola, ou da colega, ou do... Não, essa já não é bom em pessoas que não apresentam nenhum tipo de não capacidade, né? Mas, então, fica bem, bem complicado.
É interessante o senhor falar isso, e eu falo isso com vergonha, mas eu acho necessário falar para que outras mães se sintam acolhidas. Esse processo ali, logo depois que eu descobri o diagnóstico do meu filho, doutor, eu me sentia mal de andar na rua e ver as outras crianças que não tinham nenhum diagnóstico. Me dava agonia de olhar elas, né? E isso me deixava muito nervosa, e obviamente é um processo. Hoje, o que eu sempre falo para todo mundo é comparar o Vicente com o Vicente.
Isso,
o Vicente perfeito. De hoje, de 6 meses atrás, por exemplo, que aí você vê as evoluções dele, se não tem alguma regressão, aí investiga, vai no médico, mas é injusto com ele, comigo, com os profissionais, com todo mundo, comparar ele com uma criança da sala dele, por exemplo, que não tem nada, digamos assim.
Exato. É o principal desafio, né? Uma coisa muito interessante que você trouxe aí também, né? É compará-lo com consigo mesmo. As conquistas que ele teve no decorrer do período. E também, Bruno, em alguns momentos, a gente entender que não houve uma evolução. Tá tudo bem.
Bom o senhor falar isso também.
Tá tudo bem. Não houve essa evolução que a gente... Não esqueçam. são perspectivas que nós criamos. Uhum. É a sua perspectiva enquanto mãe, enquanto pai ou enquanto profissional, ou seja, é a sua perspectiva em cima daquela criança. Às vezes não é o que ela quer, às vezes não é aquilo que ela está buscando e às vezes ela não vai progredir naquilo naquele momento porque não é o momento.
E antes de ser criança típica, o atípico é uma criança, né?
Exato.
Esses dias eu me puxando de orelha da fono do meu filho, doutor, porque ela me explicou um exame e deu, então beleza, o que eu preciso fazer agora? Aí ela... Calma, Bruna, você não tá numa corrida, você não tá numa maratona, você já tá fazendo tudo que você pode, tá tudo certo, relaxa, né?
Exato.
Porque você fica nessa, achando que tá correndo.
Exato, agora a gente retorna lá nas perguntas iniciais que nós tivemos, né? No dia a dia, exatamente isso, né? Você aqui é a prova viva, de que parece que sempre eu estou em busca de alguma coisa, de alguma coisa, tá? Qual que é o próximo passo, qual que é a próxima questão, qual que é o próximo médico, qual que é o próximo teste, e tá...
Não, é bem isso,
vamos lá, calma, o desenvolvimento vai acontecendo conforme tem que acontecer.
Doutor, e que estratégias ou ferramentas o senhor poderia dizer aí que são eficazes para aliviar um pouco dessa carga mental, esse estresse que muitas mães atípicas enfrentam?
Vamos lá. Antes de mais nada, você ter autoconsciência do que você está vivendo, né? Eu acho que aí entra um pouquinho daquela questão do luto.
Entendi.
A gente também tem que... Gente, antes de mais nada, antes de respeitar também as crianças atípicas, nós temos que respeitar os seus passos enquanto mãe. A gente não pode esquecer disso, a gente está lidando com cuidadores também.
Que bonito.
Né? Então, a criança atípica tem o seu processo? Tem, mas a mãe também tem o processo. Nasceu-se uma mãe atípica junto com uma criança atípica. Né? Então, são duas entidades... que eu ouso a dizer que vão se desenvolver juntas, né? É claro que a mãe com uma maturidade diferente e a criança com outra, mas é um processo em que haverá um desenvolvimento junto, né? Então, essa autocobrança e essa autopercepção de que, não, eu... Em alguns momentos eu não vou conseguir estar 100% do tempo.
Uhum.
Em alguns momentos eu não vou conseguir aquilo que talvez era a melhor terapia que tem só lá no Albert Einstein. Entendeu? E tá tudo bem. Mas dentro das minhas possibilidades eu vou fazer o que é preciso para que meu filho consiga o seu desenvolvimento. Mas eu também preciso me desenvolver.
Uhum.
Eu também preciso passar as minhas fases e eu também preciso respeitá-las. Né? Toda o luto, vamos dizer assim, o luto de uma...
Sim.
O luto não é só... Usa-se luto, mas não é só com morte. Então nós vivemos lutos todos os dias.
Uhum.
Seja por uma perda de um relacionamento, seja por
divórcio,
uma projeção que não foi cumprida, um emprego que saiu. Então tudo isso são lutos que a gente passa. E o luto tem fases, né? Uma fase de negação, uma fase de não aceitação, uma fase de choro, uma fase de tristeza e assim por diante. Então, respeitar isso daí e entender que você está nesse processo é um ponto muito, muito, muito importante.
Porque senão a vida é uma bola de neve, né? E é o que eu queria até perguntar para o senhor sobre essa questão do luto do filho idealizado, né? Eu li algumas vezes sobre, por isso que eu trouxe isso aqui para o programa. É uma experiência comum entre as mães e crianças com necessidades especiais. Queria comentar o que acontece se você não trabalha esse luto, porque, infelizmente... Muitas mães, muitos pais, familiares, não por mal, eu imagino, mas eles não encaram o diagnóstico, né? É muito comum você querer ignorar a realidade, fingir que, entre aspas, não tem nada, que tá tudo bem. Até falando que são de religião, que Deus pode curar. E assim, falando da minha fé, sei que Deus pode fazer de tudo, né? Mas eu acho que se você fica nessa expectativa de que um anjo vai descer do céu e curar o teu filho, e você fica só esperando isso, você não vive, né? Isso que eu queria trazer aqui pra nossa conversa.
Isso. Então, o que que acontece, né? O luto, como eu tava dizendo aqui, só complementando, então, ele pode se tornar um luto patológico, né? O que que é um luto patológico? É um luto prolongado.
Entendi.
A gente... Tá, eu não gosto muito de colocar... tempo, mas assim, às vezes uns 6 meses, 8 meses, você já começa a lidar com mais facilidade com determinados tipos de situações de perda ou de frustrações que você teve. Quando começa a passar um pouquinho disso, 1 ano, 2, às vezes a gente começa a ter que trabalhar isso mais, principalmente em terapia ou com remédios, enfim, para auxiliar nisso daí. E tudo se trata, Bruna, das projeções de fato que foi criado, né? Então você começar a observar o seu filho e parar de compará-lo é a primeira... a primeira dica, né? Uhum. Mas sim, a pessoa tem uma dificuldade. Eu lembrei agora de um livro que é O Filho Eterno, não sei se você já viu,
não.
Do escritor Cristóvão Teza. Ele teve um filho com síndrome de Down. Uhum. Então, é um livro muito, muito interessante, chama O Filho Eterno, acho que também tem filme, que fala justamente disso, da dificuldade de um... No caso, ele seria o pai, mas a dificuldade do pai aceitar o diagnóstico do filho de síndrome de Down. Então, para você ver como isso é complexo, é um escritor que ele relatou ali, né, na vida dele, como ele levou anos, acho que se eu não me engano, até os 20 anos da criança, do homem já, no caso, para se adaptar a esse luto, para se adaptar a essa nova situação e essa nova realidade.
Queria também, ainda sobre a questão do luto, perguntar sobre as etapas emocionais que são mais desafiadoras. O senhor citou aí alguma questão do choro, da tristeza. Até para quem está passando por isso, ou já passou, não se sentir, entre aspas, um ET, sabe? Tipo, meu Deus, estou me sentindo triste, eu estou negando meu filho. É normal sentir, queria isso, que o senhor fale sobre isso.
É normal sentir, principalmente essa negação. Eu acredito, né, vendo assim na clínica, que a primeira fase, que é a fase da negação ali, é uma das fases mais difíceis mesmo de se aceitar. Porque é aquele momento em que você fica pensando em todas as possibilidades. Vamos utilizar agora então o caso principalmente da gestação e da mulher.
Uhum.
Em que a mulher, ela entra em um estado, às vezes, de paranoia. No sentido assim, o que eu fiz de errado?
Foi o que aconteceu comigo, foi exatamente isso.
O que eu fiz de errado? Aí ela começa a pensar nos mínimos detalhes em toda a sua gestação, do que aconteceu. Meu Deus, foi aquele sushi que eu comi.
Tipo isso.
Entendeu? Meu Deus, foi aquele hidratante corporal que eu passei no meu corpo e eu não devia ter passado. Ah, meu Deus, foi aquela situação. É sempre uma busca por um culpado, por uma situação em que justifique aquilo.
Uhum.
Por quê? Porque isso é mais fácil para o ser humano.
E dá um quentinho no coração,
exato,
né?
Exato. Mas, ao mesmo tempo, dá uma angústia, porque às vezes fica procurando, 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 que nem eu falei, entra num estado de paranoia.
Uhum.
Um estado de paranoia que seria sempre você estar convencido de que aquilo é uma realidade, mesmo sendo uma absurda, né? Então, essa é uma das fases mais difíceis, é a fase mais complexa, que às vezes a pessoa demora mais tempo para sair dela, e eu noto que é mais danosa, porque a pessoa, ela meio que sai ali do quase da realidade, né? Do real, do que realmente está acontecendo.
Porque aí ela se culpa, né?
Se culpa total.
Ela
se
quer talvez total. Achar que seja do médico,
sim,
né? De alguma
sim.
coisa, mas primeiramente é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer.
Exato. Exato, exato. E isso acontece muito. E como a gente sabe que a maior parte das condições que nós temos hoje em dia, a gente não tem explicação.
Uhum.
A grande maioria delas não se sabe explicar. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais atenção a essas pessoas, né? A esses indivíduos. E temos um olhar diferente para que elas se desenvolvam e façam parte realmente da sociedade.
Até abrindo parênteses aqui, falando de saúde mental de modo geral, doutor, essa busca por respostas, seja qualquer situação que se passe na vida, que você quer uma resposta, você quer um culpado, você quer um porquê, é muito nociva, né?
É demais. Porque você transforma a sua vida naquilo. Né? Então você sempre vai ficar em busca daquilo, ou você sempre vai usar essa situação como uma muleta, vamos dizer assim, como uma muleta para justificar aquilo, e você se agarra a ela e realmente não solta.
Uhum.
Não solta. Por quê? Porque é ela que te ajuda a caminhar.
É.
Né? Às vezes, você deixar essa muleta de lado e pisar com o seu pé para que você sinta a dor naquele momento mesmo, mas para que seus tendões, para que seus músculos vão se acostumando novamente a caminhar sozinho, é muito difícil. Então você prefere ficar com ela, né, do que sofrer aquela dor ou sofrer aquele momento. Então é isso que eu digo, às vezes é necessário que você deixe a sua muleta de lado e realmente pise e sinta a sua dor. É por isso que eu disse mais cedo para você sobre entender o seu processo, entender que eu sou humano, entender que, de fato, eu não estou satisfeita nesse momento. Mas eu não estou satisfeita, mas eu vou ressignificar isso de alguma forma.
Bonito.
Né? Nem que eu precise falar inúmeras e inúmeras vezes sobre isso. né? Como no seu caso aqui, por exemplo, fazendo sobre
isso. Exato, porque inclusive, né, já contei algumas vezes, no final de semana, assim, né, providência divina, que eu descobri o diagnóstico do VI, foi o final de semana que eu tive a ideia do programa.
Olha só.
Né, e foi uma coisa incrível, é uma válvula de escape pra mim. As pessoas falam, nossa, o programa me ajuda muito, mas primeiro me ajuda.
Sim, né, sem dúvida.
Né, de eu aqui colocar pra fora, de eu usar a minha história pra incentivar outras pessoas, aprender com os convidados, com certeza, né? Então é o que você vai canalizar aquela energia, né?
É, a psicanálise fala muito disso, né? Que é a repetição, a repetição, a repetição, para que em algum momento você se dê conta daquilo que você está dizendo, né? Uma autoanálise, e que você consiga ressignificar, né? Ressignificar de alguma forma que aquilo se torne mais confortável e você entenda realmente o que está acontecendo.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo e aí eu vou voltar ao próximo bloco perguntando para o doutor sobre a questão das mães atípicas, mas que criam seus filhos sozinhas.